market. Não dá para confiar 100%, mas é uma noção legal. E acho que até o elenco do Coritiba, ele tem um valor de mercado maior, porque tem uma média de idade, menor, perdão, comparado com o Atlético, que ele tem uma média de idade bem mais acima, e isso tira, né, diminui o valor de mercado dos atletas, né? É, eu acho que daí nossos dois times, o Atlético tá um pouco mais acima em quarto, o Coritiba em sexto, mas os dois times, se levar isso em consideração, é realmente uma campanha muito boa nesse sentido, fazendo mais com menos investimento. Agora, é uma análise legal, válida, mas não é isso que conta ponto na tabela de classificação do campeonato. E o detalhe, né? O Atlético, se vencer o jogo, ele tem a chance de terminar essa parada até em terceiro lugar, se o Fluminense for derrotado pelo Cruzeiro. O Atlético ultrapassa o Fluminense no saldo de gols, caso o Atlético vença e o Fluminense perca pro Cruzeiro.
É, cara, terminar, se isso acontecer, na terceira colocação, mas vou falar, tá muito fora do que todo mundo projetou, até mais otimista.
Desde aquele momento do Atlético com o Cuca em 2024, antes de toda a derrocada e a queda para a Série B, o Atlético não vinha numa posição tão boa na tabela de classificação. Chegou a ser líder, né, naquela ocasião com o Cuca do Campeonato Brasileiro. E desde então, desde maio, junho de 2024, não tinha uma posição tão boa e tão consistente assim na tabela.
Pois bem, o Saulo fala do Alex Bruno. Cairia como uma luva. Futebol de muita força e intensidade desse atleta. Vi alguma coisa ontem, fiquei curioso, fui olhar bastante, cara. É um Peixotão 2.0.
Foi até a comparação que o Guilherme fez ontem no Sport TV.
Ele fez?
Fez. Mas assim, eu acho que ele tem uma característica mais específica ainda, assim, que ele é canhoto, né? Eu
acho que ele é mais
chuta
alto.
Muito forte, bate falta, faz gol de falta. O número de gols dele é impressionante. Agora, pô, dar um salto da Série D pra Série A do Brasileirão, num time que tá na parte de cima na tabela.
Tomara que role por conta dele. Pra ele seria muito legal.
Se der certo, e se esse cara chegar e realmente for um reserva efetivo pro Viveiros, já um cara de 27 anos, que tem uma trajetória assim que não indica se ele pular direto da Série D pra Série A. Não indica. Mas, se acontecer, porque também não tem nada, a Monique trouxe uma observação que o clube tá fazendo, né? Se acontecer e der certo, aí é um achado daquelas preciosidades que um garimpeiro acha lá no meio do garimpo. Mas é bem complicado você imaginar que vai ter sucesso assim. Bem complicado. Enfim, não é o que indica o histórico de carreira dele.
É um valor assim, não é o fim do mundo, mas, pô, investimento, né? Legal pra gente pensar em relação ao atleta, Jairão. Tava vendo ontem, acompanhando as redes sociais ali, um cara que, né, luta, todo mundo luta, né? Por dias melhores, pelos seus ideais e, pô, seria legal, mas é como o Della fala, é um salto assim gigantesco. Uma hora você tá pegando o time lá da Série D, daqui a pouco você vai pegar a zaga com o Léo Ortiz e Léo Pereira.
Não, mas eu acho que no futebol é assim, amigo. É oportunidade que se dá e é oportunidade que se aproveita ou não. Se um atleta sai lá da Série B, que ele tá? De dado, pra vir pra um time de primeira divisão, que é o quarto colocado.
Esse é o cara que vai dar a vida.
É o cara que vai dar a vida. Então, eu parto do princípio, o Juninho citou até aqui o Muricy, e eu vou citar de novo o exemplo do Muricy. Aliás, depois do jogo com o Remo, o Odair deu uma entrevista dizendo que tinha que proteger o garoto, que acho que estava falando do Claudinho. E olha, eu, claro, a proteção do garoto, quem faz é o clube, muitas vezes o staff do próprio atleta o protege, faz a propaganda dele. Agora, o jogador de futebol tem a 16, 15, 14, 20, quanto, a idade que for. É a oportunidade, quem tem que aproveitar é ele, porque você não vai viver a carreira dele inteira com ele debaixo do seu braço. Ele não vai ficar a vida inteira com o Odair protegendo. Tem que dar pra ele, falar: aqui, ó, você tá jogando no time de Série A, a sua chance tá aqui. Você quer ser o quê? Quer ser atleta profissional? Quer ficar rico? Tá aqui a oportunidade, vai lá e joga. O Muricy usava muito essa filosofia. Aqui, meu filho, eu não vou ficar levar você pra casa, pra almoçar na minha casa, pra dormir na minha cama. Eu tô te dando a oportunidade, tá aqui, ó, vai lá e joga. E se você traz um jogador de série D, está se destacando lá, mas a série D não dá, não tem problema. Dê a ele e fala, ó, você está chegando para um time da série A, você quer ser o quê? Quer ser protagonista ou quer ser mais um? Se for mais um, pode voltar lá pro time que você tá lá. Como é o nome do time que ele joga? No Asa de Arapiraca. Então, é a chance que o cara tem, cara. É chegar aqui e falar, ó, estamos te dando uma oportunidade que talvez você nem sonhasse com isso. E bota pra jogar. Se ele tiver potencial, ele vai aproveitar bem a oportunidade.
Vou fazer uma comparação aqui, claro, guardadas as devidas proporções, a importância, a relevância e também questão técnica de cada um. Mas, por exemplo, assim, o Asa tá pedindo, no mínimo, ali, cerca de 4, 5 milhões de reais para negociação do atleta, aqui dentro do país, tá? Então, um caso aí, a Atlético fechou a negociação, é de 4 a 5 milhões, queria gastar qualquer time ali, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, essa é a ideia, tá? E aí, óbvio, numa negociação dessa, o Atlético estaria propenso a pagar esse valor pelo atleta. O Rodinei, por exemplo, que seria aí uma negociação e uma ideia de trazer esse jogador para ser um reforço para a lateral direita, o Olympiacos pediu o valor de US$1 milhão para liberar o atleta que ainda tem um ano de contrato lá. E aí o Atlético já falou, esse eu não quero gastar. Eu só traria o Rodinei se o Olympiacos liberasse de graça e aí a gente arca com o salário dele, que seria altíssimo e seria, inclusive, acho que um dos maiores da história do clube, assim, pelo que a gente está sabendo. E aí o Atlético não está propenso a gastar esse dinheiro com o Rodinei para poder liberá-lo, porque é um atleta de 34 anos, é um jogador que a gente sabe que está aí mais em reta final de carreira do que esse atleta que é o Alex Bruno de 27 anos, mas que são níveis técnicos completamente diferentes. Então, assim, o Atlético vai balanceando e vai tentando entender e encontrar onde gastar dinheiro, como fazer, o que fazer. Tô falando, são situações completamente diferentes, negociações completamente diferentes, mas que envolve dinheiro, e aí tem que se pensar muito no que fazer.
Rogério Seixas, do Água Verde. O Kleber Pereira, quando veio pro Atlético, jogava no Motoclube. O Alex Bruno pode dar certo, sim. Esse foi um dos cases de maior sucesso que o Atlético teve de trazer um centroavante. Pegou o Tiririca lá do Motoclube e ele se tornou aí o segundo maior artilheiro da história do Atlético em números de gols.
São casos isolados, né? Também. Isolados. Nem sempre vai dar certo. E agora, 27 anos, eu tava trabalhando até com um garoto. Agora que falaram a idade dele, me assustei.
Eu também, agora que eu dei uma olhada.
Acordei agora, 27 anos, é melhor não apostar.
No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a ADM Conta para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. 18ª rodada do Brasileirão e depois vem aí a Copa do Mundo. Zé Fini, vamos ficar um mês e pouquinho ali. Depois vai rolar a rodada 19 para a gente fechar também o primeiro turno do Brasileirão. Amanhã, 4 horas, Maracanã, Flamengo e Coxa. 4 horas na Arena, Atlético e Mirassol. 5:30, Arena do Grêmio, Grêmio e Corinthians. 5:30, na Fonte Nova, Bahia e Botafogo. 8 horas da noite, na Vila Belmiro, Santos e Vitória. Domingão, 11 da manhã, no Cícero de Souza Marques, Bragantino e Internacional. Domingo, 4 horas, São Januário, Vasco e Atlético Mineiro. 4 horas no Bank Arena, Palmeiras e Chapecoense. Domingo, 8:30, Mineirão, Cruzeiro e Fluminense. Mangueirão, 8:30, Remo e São Paulo, fechando a rodada 18 da Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 38, Flamengo 31, Fluminense 30 e o Atlético Furacão 27. Mais o Bragantino, que é o quinto colocado com 26, fechando o G5. Olha o Coxa ali, ó, jogando sinal de luz alta no Massa Bruta. É o sexto colocado com 26. O que difere são os critérios de desempate. 17º Santos com 18, 18º Mirassol com 16, 19º Remo com 15, 20ª Chapecoense com 9 pontos. É o Brasileirão, o nosso querido Brasa, até agora com 18 rodadas. E amanhã, meus amigos, você que tá aí já na expectativa, vai ter o jogo do Furacão, você que vai pro jogo, você que vai viajar, que vai pegar um voo aí para acompanhar também o Coxa no Rio de Janeiro, depois o bicho vai pegar, porque vai parar, vem Copa do Mundo e sinta saudades, cara. E acho que mais apertada ainda essa saudade aí, porque os nossos vão fazendo boas campanhas, né? O Atlético, como eu disse, tá no G4 da competição, Coxa é o sexto colocado, tá ali bem pertinho também do Bragantino, então, com toda certeza, além da saudade, vem a expectativa, que a gente já falou aqui, ó, várias vezes, em várias semanas, como vai ser o comportamento depois dessa parada para a Copa do Mundo. A gente vai falar bastante sobre isso também. Vamos falar sobre Copa, as próximas semanas aí com a bola parada. Como eu disse, vai ter o Paraná ainda depois, na outra semana, com o segundo jogo da outra perna, da final da segundona Sanepar. Mas, meus amigos, vamos fazer um balancete na próxima semana e depois a bola vai parar. Amanhã a bola vai parar, domingão, na verdade, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Quer falar, JJ?
Quero falar que nós estamos aqui nervosos.
Por quê, cara?
Assistindo ao João
vejo
Fonseca.
Um pulo pra lá, um pulo pra cá.
O João Fonseca tá pela terceira rodada de Roland Garros, enfrentando o Djokovic. Ele perdeu os dois primeiros sets de parciais de 6-4 e tá ganhando esse terceiro set. 5-3, tá sacando pra tentar fechar o terceiro set. Tamo todo mundo aqui.
Eu já tô até cansado, porque desde a hora que começou o programa, esses caras estão jogando e não acaba o jogo.
Pai, o João tá jogando demais. Um baita jogo do menino. É difícil de ganhar, mas já é um baita jogo contra segundo ou terceiro do. Acho que
segundo,
é o terceiro.
Terceiro, acho.
O Djokovic tá em terceiro do ranking, ele é o 26º.
É o Brasil! Bora, João Fonseca, pra cima desse cara aí que não joga quase nada de tênis também. Vamos fazer um intervalo, na sequência a gente volta pra gente falar da final. O Paraná vai pegar o Paranavaí. Marquinho, calma. Daqui a pouco você vai pegar a estrada. Tenha calma, Nono.
Quer que você me libere logo aí.
Dois toques. 1:30! Transamérica agora é TMC, não é THC. A gente já volta.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Michele. 50 anos, Michele, vamos.
Aniversário premiado, 50 anos Michele. Concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Curitiba vai ganhar mais saúde com os novos hospitais Pequeno Príncipe Norte e Hospital do Bairro Novo. E tem mais, ampliação do contorno norte e sul e a triplicação da BR-277 para destravar o tráfego da Serra do Mar. Além da economia criativa, que vai ganhar a fábrica de ideias. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Atenção, investidores.
Power com o Brasil!
O mercado de carros elétricos cresce rápido e quem chega primeiro lucra mais. A Power com Brasil instala carregadores que geram renda recorrente para empresas, condomínios e shoppings. Cada vaga pode virar faturamento. Não espere, invista agora. Power com Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Power com Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Estamos com Papo de Craque TMC.
João Fonseca, voltamos para a Ademicon. No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo com a Ademicon. Dá para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. Quem que marcou o gol do Coxa na última vitória da equipe contra o Flamengo no Maracanã? Pergunta de hoje aqui do Papo de Craque. Prêmio 1, 2 pares de ingressos para a Liga Monstro Combate, dia 6 de junho, na Live Curitiba. No prêmio 1, no 2, uma ducha da Enerbras. Manda a resposta, fala o prêmio, o sorteio vai acontecer bem daqui a pouquinho. Pensou ferramentas? Pensou FG. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com muito mais economia. JJ, estrada daqui a pouco pra vocês. Boa viagem.
Valeu, obrigado.
Você, tchau, Edgar. E o Nono, até a próxima. Fechamos o Papo de Craque desta sexta-feira.
Você ouviu?
Obrigado. Seguimos aqui o nosso Papo de Craque. Daqui a pouco, Murilo, tem que sortear os prêmios ainda. Juninho, é Paraná e Maringá, e vocês? Como é que vai ser essa logística aí da nave do Nono?
O nosso é direto, filhão. O nosso não tem parada em Maringá, não. Não. Vamos só passar pela cidade de Canção, porque a viagem para Paranavaí você passa por ali, né? A belíssima cidade de Canção de Maringá. Mas seguiremos para não menos bela Paranavaí. O Paraná treinou agora de manhã, tá? No CT do Maringá Futebol Clube. O Paraná ficou em Maringá, né? O Paraná foi ontem, dormiu em Maringá. Chegou tarde lá, viu, cara? O Paraná saiu bem no início da tarde. Chegou, era quase 9 horas da noite em Maringá. Eu falei que a viagem, ela é cansativa. Pra Paranavaí já é cansativa, 70, quase 80 quilômetros depois de Maringá. E aí, estrada, sabe como é que é, né? Então, o Paraná chegou bem tarde lá em Maringá. Jogadores descansaram, treinaram agora no período da manhã. Vamos falar sobre o time, Edgar. Já não tá me perguntando aqui a respeito da formação, se vai ser o mesmo time, não vai ser o mesmo time. Vamos lá. Primeiro, eu preciso corrigir aqui uma informação que eu passei ontem, tá? Depois eu recebi aqui maiores detalhes e até um documento da CBF com relação ao protocolo de concussão. Porque eu disse ontem o seguinte: o Eduardo saiu do último jogo pelo protocolo de concussão. E normalmente quando isso acontece, o cara fica um período ali sem treinar e fica fora do jogo seguinte. Mas tem um intervalo de dias, né? Normalmente aí quando isso acontece, quando o adversário joga, sei lá, no sábado, no domingo, joga na quarta ou na quinta-feira, você não tem ali completos os dias necessários para que esse jogador complete ali todas as etapas que ele precisa passar, que está ali não é um regulamento, mas é uma orientação, né? Um protocolo que a CBF divulga ali. E como o Paraná jogou no sábado contra o Araucária e o jogo é amanhã, são 7 dias, né, de um jogo para o outro, ou 6 dias de um jogo para o outro. Então, ele conseguiu passar por todas as etapas, todos os trabalhos que foram feitos. E mais do que isso, embora tenha acionado o protocolo de concussão, porque no momento ali o Eduardo desmaiou no jogo contra o Araucária, depois nos exames foi constatado que o problema não foi de pancada de cabeça, e sim, como a gente tinha informado, que era realmente na costela, no tórax. E aí o jogador ficou de fora, acabou sendo substituído, mas naquele momento, por ter desmaiado, foi acionado o protocolo de concussão. Então o Eduardo tá sim liberado para jogar e viajou com a delegação. E possivelmente será titular do Paraná. Por que que eu digo possivelmente? O Tcheco deve voltar a usar o Kaique pelo lado direito. E aí ele deve usar o Eduardo como zagueiro do lado direito e o Dombrowski do lado esquerdo. O Matheus Santana joga mais pelo lado esquerdo da defesa. Ele que fez o pênalti, inclusive, na partida contra o Araucária. Então, o Eduardo, relacionado, deve formar a dupla de zaga com o Thiago Dombrowski. No meio de campo, o Elvis não viajou. Sobrecarga muscular, ele já vinha com uma certa sobrecarga aí nos últimos jogos. A comissão técnica optou por deixá-lo em Curitiba para que ele esteja 100% para o jogo da volta, para a decisão, para a finalíssima contra o Paranavaí no dia 6. Então, mas não é nem vetado, é preservado para jogar 100% o jogo da volta. Então o Elvis é desfalque. Vamos lá, com o time então. Juliano no gol, Kaique na lateral direita, Eduardo e Thiago Dombrowski, a dupla de zaga. Tem uma certa preocupação com o Dombrowski ali, que ele já vem já há algum tempo já também com uma sobrecarga muscular, mas viajou. Na lateral esquerda, o Bruno Dipe. Aí o meio de campo com Ferreira, sem o Elvis, disputam a vaga ali, principalmente o Cleiton e o Michelon, e o Thiaguinho completando o meio de campo. E no ataque ele não deve mexer. Juan Lima, o João Felipe e o Daniel Cruz. Esse é um provável Paraná para o jogo de amanhã lá em Paranavaí. Então, com essas possíveis mudanças, a volta do Kaique, com o Eduardo formando a dupla de zaga com o Thiago Dombrowski, no meio de campo a dúvida ali entre o Cleiton e o Michelon para o lugar do Elvis, que vai ser preservado desse jogo.
Obrigado, JJ, falando do Paraná para o primeiro jogo da final da segundona Sanepar. É, meus amigos, amanhã a bola vai rolar contra o Paranavaí, lá no Valdemiro Wagner. É, Della, faz muito tempo que eu não vou para lá. É a tradição de ter sido uma das finais já de Campeonato Paranaense da elite do nosso futebol. Tua expectativa para esse jogo, hein, Delinha?
É, eu não vou para lá desde 2013, desde que o Paranavaí estava na primeira divisão. A última vez que o Paranavaí estava na primeira divisão. É uma das viagens mais longas aqui, se não for a mais longa, para a cobertura dos nossos times no cenário do futebol paranaense. Talvez
Foz é um pouquinho mais longe. Foz e Toledo é um pouco mais longe.
É, Foz é um pouquinho mais longe.
Foz e Toledo.
É.
Acho que Paranavaí chama o fim da linha.
Isso, o vermelhinho do fim
da
linha.
Porque já é praticamente divisa com o estado do Mato Grosso
do Sul. Isso. É, e o trem, né? A última estação do estado era em Paranavaí. E aí por isso ganhou esse apelido do vermelhinho do fim da linha. Cara, eu acho assim que essa ausência do Elvis aí, né, acaba acontecendo já uma reta final do campeonato. O cara vem com algum desgaste, melhor que se corre risco de lesão, que fique à disposição pro jogo da volta. E não perde tanto meio de campo. Depois que o Thiaguinho se tornou titular a partir do jogo da volta com o Toledo, o que se imagina é que pelo histórico da campanha até agora, a escolha do Tcheco seja pelo Cleiton. Ele foi mais vezes titular do que o Michelon, e aí o meio campo teria Ferreira, Cleiton e o Thiaguinho. É por aí que eu imagino. No ataque, não vejo mexendo. Foi uma força aí que o Paraná teve grande nas últimas partidas, nas partidas mais recentes, com o Daniel Cruz como camisa 9 mesmo, na numeração da camisa e também da maneira que joga, peça mais adiantada do time, com João Felipe e Juan Lima nas pontas. Fica a expectativa ali da formação do sistema defensivo, ainda sem o Salazar, se vai estar à disposição realmente para o jogo como um todo, né? Viajou com a delegação o Eduardo, e aí o Kaique assumindo mais uma vez a titularidade ali do lado direito. É, o Paraná é favorito pro confronto como um todo.
A enquete tá lá já, a pergunta também, tem o Paraná.
É favorito, fez uma campanha, se você olha a campanha em números, muito melhor do que a do Paranavaí. O Paranavaí foi galgando assim obstáculos, foi pulando barreiras, foi aos trancos e barrancos, depois de um início muito ruim, onde zerou nas primeiras 3 rodadas, se recuperou, conseguiu se classificar, mas na reta final da primeira fase teve uma queda. Nas duas etapas eliminatórias, das quartas e da semi, vacilou em casa e foi buscar a classificação em jogos fora, contra o Laranja Mecânica e contra o Patriotas. Então é um time resiliente e chato de ser enfrentado, com toda certeza. Mas o Paraná é bem superior. Cuidado, que a gente sabe, né? A promessa aí do Paranavaí é ter uma melhora nas condições do estádio Valdemiro Wagner para a primeira divisão. Por enquanto, no cenário de segunda divisão, o gramado tá longe do ideal. É algo assim que vai chamar a atenção, porque não está nada bom o gramado para o jogo de amanhã no noroeste do estado.
Jairão, acesso garantido, agora vai desfrutar dessa final aí, o Paraná vai pegar o time do o embaixador Gustavo Lima.
O Paraná, ele é grande favorito para conquistar o título, porque a campanha dos dois, né, as campanhas mostram bem como o Paraná chega favorito para o confronto. O Paraná fez uma primeira etapa impecável, 2 empates e ganhou todos os outros jogos, e inclusive do próprio Paranavaí. E o Paranavaí, ele oscilou demais na competição. Ele começa mal e reage. De repente ele reage, cresce na competição. Esse crescimento é o que pode talvez ser, né, considerado o maior obstáculo para o Paraná, que o Paranavaí vem nessa fase de crescimento, mas na semifinal, ele mostra que ainda não está totalmente confiável o time do Paranavaí. Ele perde em casa pro Patriotas e vem ganhar do Patriotas aqui, leva a decisão para os pênaltis e passa. Então ele fez um confronto em condições de igualdade com essa diferença, de ter perdido o jogo em casa. É, então, eu não vejo, ainda não consigo ver o Paranavaí regular. Ainda vejo oscilações. E essa oscilação é que pode levar o Paraná a ser esse muito favorito que eu considero, na minha opinião. Tá? Claro que minha opinião não significa dizer que já resolveu, que o Paraná já é o campeão. Não é isso. Mas eu vejo o Paraná bem favorito para conquistar o título. Ele pode jogar por uma estratégia de trazer de lá um resultado que o permita, que se for negativo virar, ou se, por exemplo, um empate, ele está bem à vontade em casa para conquistar o título. Mas é um jogo, como é decisivo, né? Pode ser que o Paraná, até pela própria pressão de uma decisão, ele não, né, não joga o que vinha jogando nos jogos anteriores, e aí pode fazer com que o Paranavaí iguale a situação. Mas eu vejo o Paraná bem favorito. Sobre o time que joga, o Tcheco encerra a primeira fase com mais de um time, né? Mais de um time. Então, hoje ele está bem à vontade para escalar. Daí o Eduardo, que quase não foi titular na fase anterior, e é um jogador importante. Por quê? Porque nas oportunidades que teve, quando foi chamado, foi muito bem, provou que é um jogador de bom nível técnico. E no meio-campo, ele se dá o luxo de poupar o Elvis por conta exatamente das peças que tem, senão ele não faria isso. Veja, o Thiaguinho entra nas últimas partidas da primeira fase e dá uma resposta altamente positiva. E hoje ele tem uma dúvida no meio entre o Cleiton e o Michelon. Tanto faz, na minha visão, se ele escolher o Cleiton, se ele escolher o Michelon, vai depender muito do que ele quer, do que um ou outro pode lhe oferecer na estratégia a ser definida. Então, ele também tem essa alternativa de poder escolher um e o outro. E o ataque, o Daniel Cruz foi outro que nem sempre foi titular, porque ele chegou depois, e quando entrou bem. Então, ele ganhou também peças no ataque. Eu vejo o Paraná, com qualquer formação, ainda assim melhor do que o time do Paranavaí. Isso é teórico, tá? Na prática pode mudar as coisas, mas eu vejo o Paraná superior ao time do Paranavaí. Agora, a conquista do título, Edgar e amigos da TMC, era assim uma premiação por tudo que foi feito. Se o Paranavaí ganhar o campeonato, ele vai fazer justiça pelo crescimento que teve. Se o Paraná ganhar o campeonato, mais do que justiça pela ótima campanha que fez na primeira fase. Apesar de alguma dificuldade que teve contra o Araucária na segunda fase, mas isso é prova de que foram duas equipes que me fizeram por merecer para chegar até a fase semifinal. Então eu considero que o título é uma consequência da boa campanha, porque o que eles disputaram, na verdade, era o acesso. E o acesso é o prêmio dado às duas equipes que chegam à final. Acho que o título maior está no acesso. Ele é muito mais importante do que o troféu que um ou outro vai carregar no final das duas partidas.
Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira. Qualidade e preço justo. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão e peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. É isso, Monique, vai chegando ao final, mais uma competição, primeiro jogo das finais aí. Você que acompanhou, né? Pegou um Paraná e Araucária.
Cara.
E agora, em ritmo de festa, dá pra se dizer assim. Ritmo.
E assim, Edgar, acho que o importante, imagino que o Tcheco esteja passando isso para os atletas, é a questão de você valorizar, se afinal, tudo bem, o objetivo foi alcançado, conquistado, subiu, mas por que não ser campeão, por que não desempenhar bem nessas últimas duas partidas, antes da finalização do final do campeonato, de complementar o campeonato da melhor maneira possível. Acho que é bom pro próprio atleta também, para ele abrir mercado e ter mais alternativas aí de negociações agora nessa janela do meio do ano. Então, acho importante. Na verdade, quem é time de Série D nem precisa estar na janela, né? Os atletas ali, a partir de segunda-feira, se quiserem ir para uma Série D ou para uma Série C, podem ir tranquilamente, porque esses clubes não fazem parte da janela. Eles podem contratar a qualquer momento da temporada. Então, é bom até para os próprios atletas. É um cartão de visita para eles, essa final. E eu tenho certeza que o Tcheco deve estar passando isso para os jogadores.
É isso, meus amigos. Então, reforçando para vocês, amanhã teremos 3 transmissões aqui. 2 horas, a gente vai começar o nosso trabalho, porque às 3 horas vai rolar a bola lá no Felipão pro jogo do Paraná, Paranavaí e Paraná, primeiro jogo da final da divisão de acesso. E depois, às 4, tem o jogo do Coxa contra o Flamengo no Maracanã e tem o Furacão recebendo também o Mirassol. Vou emprestar o Paulinho Debski, nosso Paulinho Sérgio, para narrar esse jogo do Paraná, o primeiro jogo das finais. Eu vou narrar o jogo do Coxa e o Elísio vai narrar o jogo do Furacão contra o Mirassol. Pegamos aí o Paulinho emprestado para narrar esse final de semana também. Fala, Nico.
Eu falei que ia trazer ainda no programa informações sobre o Lucas Ronieri. Ele viajou com a delegação do Curitiba, tá recuperado daquele problema muscular que teve no jogo da Copa do Brasil contra o Santos, pouco mais de 2 semanas. Mas é uma tendência, assim, que o Ronieri vá como opção, mas comece no banco de reservas, porque tava sem treinar os últimos dias.
Maravilha. E domingão, hein? Brasil e Panamá tem amistoso, meus amigos. Brasil tá treinando aí. O que será que o nosso mister vai colocar pro
Acabou
jogo?
Acabou de vazar aqui, ó.
Oh, que conexão, hein, mano?
É, do... Claro, os caras que estão na final da Champions, né, não,
sim,
não jogam, sim, não estão aí, né? Não estão à disposição. A zaga titular não tá. Além deles, o Gabriel Martinelli, que seria reserva, mas não tá o Magalhães nem o Marquinhos. Mas o time que tava, segundo informações de quem tá acompanhando lá, que não tá aberto, só a imprensa só pôde acompanhar os primeiros 15 minutos, a primeira formação de time do Ancelotti tem Alisson, a dupla de zaga com Bremer e Léo Pereira, o Alexandro na lateral esquerda, agora me deu um branco
Wesley,
aqui, né? Wesley na lateral direita, Casemiro, Bruno, Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius e Luiz Henrique abertos, Matheus Cunha e Rafinha mais pelo meio.
Tá começando a ganhar a cara aí, hein?
Ele mantém uma coerência. O trabalho dele, todas as datas FIFA, era esse no papel 4-2-4. Mas os caras de lado de campo têm muita obrigação defensiva também.
Bora, Luiz Henrique, jogou muito nos últimos jogos aí. Cavou uma vaga na frente. Acho que é um cara que eu tô esperando bastante. Matheus Cunha tem que pegar no tranco aí, irmão, também pra cima desses homens aí, cara, que daqui a pouco vem a Copa do Mundo e o Brasil vai pegar o Panamá. E esperamos aí, sim, que lá pra Copa do Mundo o homem, se não for cortado, esteja recuperado já, porque aí, meus irmãos, o bicho vai pegar mais ainda. Mas tem um desenho: Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandre, Casemiro e Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Rafinha, Vini Júnior e Luiz Henrique, o provável Brasilzão pra pegar o Panamá.
Posso parcial ali?
Mas do é tênis? Lógico que você pode, mano.
Ó, o João ganhou o terceiro set por 6-3. Tinha perdido os dois primeiros 6-4. É. Quebrou o primeiro serviço do Djoko e agora ele confirmou o serviço dele e tá 2-0 no quarto set pro nosso João Fonseca, hein? Eu acho que vai dar, hein?
Eu acho que vai dar. O Djokovic, que é paranista, fala. O que você quer falar, Nico?
Eu falo que o Djokovic tá velho já, ele é novinho, vai, agora é a hora, vai.
Bora, João! Pra cima deles aí. Tudo 10 Nichelle, 10 dias, 10 vezes sem juros ou 10% de desconto no Pix e ofertas incríveis como essa. Torneira Bica, Móvel, Motion, Zagonel por apenas R$ 149,90 cada. Nichelle, compre aí na loja, no site ou pelo WhatsApp. Vamos fazer mais um intervalo, o último do papo desta sexta-feira. Depois eu vou sortear os prêmios de hoje aqui do Papo de Craque. Se liga aí, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, quem torce sabe.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem para Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O futuro já chegou e ele é elétrico.
Transforme mobilidade sustentável em renda. A Powercom Brasil vende e instala carregadores para carros elétricos em condomínios, empresas e estacionamentos. Com a frota crescendo, cada ponto de recarga é oportunidade real de lucro. Invista, valorize seu imóvel e gere receita recorrente. Acesse powercombrasil.com.br. Powercom Brasil.
Para quem pensa à frente.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
No mês da indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Wonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Wonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Precisou de projeto, instalação ou manutenção para seu ar-condicionado? A Climasul, com mais de 30 anos no mercado, cuida de tudo. A Climasul é especialista em ar-condicionado industrial ou comercial. Não esqueça, manutenção é uma exigência legal e inclui o PMOC. Ligue para a Climasul, 2105-6650 ou acesse climasul.com.br.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC, você sabe, tem Copa pra você. Você sabe, na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC.
É o papo de volta para Ford Slaviero. Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou FIP no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Enquetes. Diante do Flamengo, Coritiba é considerado azarão pela galera TMC, 54%. Furacão é favorito para pegar o Mirassol, 32%. E o Paraná é muito favorito, 37% para pegar o Paranavaí. Brigadão a você que deixou teu like, que acompanhou o papo e que participou também. Obrigado, valeu demais pela companhia de todos. Foi o Evair que marcou o último gol do Coritiba na vitória do Verdão, a última vitória para cima do Flamengo, jogando no Maracanã. O Evair jogava uma bola federal, 1-0, oitava rodada do Brasileirão de 2001. Saudades desse monstro aí chamado Evair. Dois pares de ingressos para a Liga Monstro Combate, Ítalo 1500 e o Manuel 7537. E a ducha da Enerbras pro William, 7041. Produção vai falar com vocês para retirada dos prêmios. Chama o VAR e quem mais quiser conferir. Pelo Portal da Transparência, você vê a Assembleia Legislativa do Paraná jogando aberto. 100% transparente. Obrigado, gente. Valeu pela semana, companhia de todos. Fechamos o papo desta sexta-feira. 5 horas tem o Sextou também do Esporte TMC com o nosso debate bola com todos os comentaristas aqui nos estúdios de Assir de Oliveira. Amanhã, 2 horas, começa o trabalho, depois tem o Paraná, depois tem o Coxa, junto com o Furacão também, tem Paraná e Paranavaí, tem Flamengo e Coritiba, tem Atlético e Mirassol, e o Timaço TMC todo mobilizado para essa rodada da Série A e também para a final da segundona Sanepar. Tchau, abençoados! Até amanhã! Fui!
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC! Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco para toda hora.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica, TNC.
Canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC 11972211001.
972211001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11972211001. O WhatsApp da TMC.
Para rolar. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Você que tá sintonizado na TMC, sim, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, seu programa favorito, comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Fala, pessoal, bora começar mais uma sexta-feira, sextou, Batistinha.
Ai, 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 muita informação irrelevante no seu dia a dia, esse é o Sobremesa, estamos ao vivo lá no nosso canal do YouTube, TMC News BR, comente, dê o seu joinha, se inscreva no canal e manda um superchat pra salvar nosso fim de semana. Tá?
Muito bom.
Coisa tá feia, final de mês, porra.
É verdade. Hein? E quem quiser participar do nosso programa, como é que faz, Batista?
Ah, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11972211001. E aí você responde a seguinte pergunta, porque hoje é o último dia para você entregar a sua declaração do imposto de renda, viu? É, então a pergunta de hoje é a seguinte: o que você não vai declarar no seu IR?
Mini Ruth?
Eu tenho que declarar, gente? Eu nem sabia.
Olha, se você ganha menos de R$5.000 por mês, o equivalente a R$60.000 ali acumulado, não precisa declarar, mas você ganha mais do que isso que eu sei.
Teu
contra-cheque tá gordo.
Sonegadora!
Sonegadora! Sonegadora!
E aí, Mini Ruth?
Ah, mas que copão de gin, eu acho que eu não preciso, né, declarar, porque meu salário vai tudo pra cachaça, né, pessoal?
O meu acho que vai muito no delivery. Mora sozinho, a paciência pra fazer comida não existe, não sei cozinhar. Então não vou declarar os meus gastos com delivery de comida.
E
também não vou declarar meu amor também.
Boa. E vem cá, quanto você acha que você gasta, mais ou menos?
É, aí é uma questão muito pessoal.
Tá bom, não quer falar, não
é
fala.
É melhor. Você quer, hoje é dia de entregar o imposto de renda, você quer que eu revele isso em rede nacional?
Claro, ué.
Eu tenho que sonegar essa informação.
Bom, então diz aí pra gente o que é que você não vai declarar. Manda pro WhatsApp 011 97221 1001. É isso aí, pra você que nos ouve com seu ouvido, seja no carro, seja também no seu celular, ou quem sabe no computador, em casa, no trabalho, você pode seguir a gente em todas as redes sociais para se manter muito bem informado. Em todas elas, o nome de usuário é o mesmo, @TMCNewsBR. Facebook, Instagram, TikTok, Threads, Twitter, @TMCNewsBR. E siga também o pessoal do esporte, @TMCEsporte. Agora, amigos e amigas, vamos bater um papo muito engraçado com a nossa convidada de hoje. A nossa convidada de honra, ela é veterana do stand-up comedy. Ela também é apresentadora e atriz. Ela está lançando o seu show De Repente 40 e vai estar em cartaz aqui em Sorocaba, São Paulo, no dia 9 de junho, no Teatro Municipal de Sorocaba. Senhoras e senhores, vamos receber ela, Ariana Nucci!
Muito obrigada, eu que agradeço de estar aqui, queria muito estar aqui.
A gente que te agradece, e a nossa primeira pergunta de hoje é dele, Marcelo Batista, por favor.
Esse eu queria muito estar aqui, eu senti uma certa falsidade, né? Porque ninguém quer muito estar aqui.
2 horas da tarde,
numa sexta-feira. Né? Qual a sua sobremesa preferida, Ariana?
Menino, se eu disser, tu não vai acreditar também.
Ah, é?
Goiabada com creme de leite.
Goiabada?
Essa eu não conhecia, não.
Goiabada cascão. Sim. Que você pega e você parte e você enche de creme de leite em cima. E aí você come igual um porco. É ótimo.
Bom demais.
Então, um ponto. Primeiro, olha, para goiabada com creme de leite.
Creme de leite? Vai ter que ser aquele creme de leite mais levinho ou raiz mesmo?
O mais grosso que tiver.
O mais grosso que tiver. Que é pra dar sustância.
É pra dar sustância. Depois de um prato de feijão com farinha. E aí você.
Nossa, adora. Pra entrar é fácil. Imagina pra sair isso aí.
Aí você come um mingauzinho de aveia de noite. É. Aí pronto, aí sai que é uma beleza.
Não? Engraçado, Ariana, você tem um gosto muito parecido com o da minha avó. Um gosto alimentar, sabe?
É, a sua avó é nordestina?
Minha avó não, minha avó é italiana. Mas isso, parece.
É, parece.
Come tudo. Come, mas muito. Eu até te aproveitar pra te perguntar. Vem cá, você prefere ganhar presente da geração Z ou você prefere ganhar presente de vó?
De vó.
De vó?
Presente da geração Z é dinheiro. Eles dão dinheiro hoje. É um absurdo. Eu fui num casamento e aí quando eu fui ver a lista de presentes, achando que ia pegar um conjunto de copo, um jogo de panela. Não, aí você dá a cota. Um dinheiro.
Ah, é verdade. Pra fazer viagem, essas coisas.
Pra fazer
coisas.
Viagem. Aí no aniversário da minha amiga, também. Ela tá fazendo 30 anos. Que 30 anos é uma pessoa muito jovem, né?
É
pra
nova,
mim
nova.
É muito jovem. É, também, a cota do presente. E eu tinha comprado um pijama pra dar ela.
Nossa.
Porque a mãe dela amava ganhar pijama.
Mas não é só jovem, não, viu? Você sabe que eu fui no casamento do Bola. Ah. O Bola tem 5.8. Sim. E o casamento dele, a lista de presente era esses negócios
é
aí.
Que a esposa dele é nova.
Não,
entendeu?
Mas também não é muito nova.
Mas não é,
que
ele é radialista, né? Sempre precisa de dinheiro.
Mas é porque tá na moda mesmo dar presente em dinheiro. Agora, os sites e tudo, site de casamento, site de aniversário, é tudo presente em dinheiro. Eu acho tão impessoal isso.
E era um negócio tão caro do Bola, que era passeio, não sei o que, de Nova York, que você tinha que pagar o negócio.
Caramba. Você deu um presente, inclusive, Batista?
Dei uma fração do negócio em Nova York. Eu falei, não vou comprar tudo sozinho essa porra.
E você chegou a dar qual presente pra sua amiga? Você comprou qual cota pra ela?
Não, aí tinha a cota do casamento, era um pedaço da lua de mel. Ela ia passar a lua de mel na Tailândia.
Porra.
E aí tinha as cotas, aí era a partir de 124. De 124 a 2000 e não sei quanto. A Rio tem 124. Era muito, mas não era tanto.
É bom. Então, é isso. Bom, eu também, eu acho que eu prefiro também presente de vó. E você, ô Benihut?
Ai, eu prefiro presente de vó, né? Minha avó sempre me dá dinheiro, olha. A avó geralmente ela chega, né, te cutucando, fala: toma aqui, minha filha. Minha avó sempre me dá R$100. É ótimo. Quando não é isso, é um, sei lá, um quadro, alguma coisa assim, né?
E aí, você tava falando, inclusive, do casamento. Você consegue curtir festa? Você já passou dos 40, né? De repente, 40.
Muito tempo eu já passei dos 40.
Você ainda consegue curtir algum tipo de festa ou não? Pra você, é sofá e acabou.
Não, pra mim é sofá e acabou. Porém, quando eu tenho que ir, né? Porque a gente vive num meio onde a gente precisa interagir. Eu vou, fico um pouquinho, tudo, mas... Hoje em dia, não me enche mais os olhos sair pra festa. Eu acho que dá muito trabalho fazer um skincare numa pele quase 50. Não é pra qualquer um, não, meu filho. É demorado, viu? O negócio é demorado. É. Fazer um cabelo, tirar todos os brancos. É muito chato fazer isso.
O branco,
eu prefiro ficar em casa.
É que você que tá acompanhando pelo rádio, você não consegue ver a Ariana Nutti, mas ela é uma linda donzela com cabelos ruivos. Já apareceram fiozinhos brancos?
Eu só tenho fiozinhos brancos agora. Aí eu pinto sempre.
Ah, entendi.
Fica a dica aí, Batista. Tá na hora de pintar, né?
Não, pra mim tá bom assim. Pra mim tá bom assim. Você falou que pra dormir é um migalzinho, né? De aveia e tal. Mas que história é essa que o seu dia só começa depois do café?
Depois do café da manhã. Não importa a hora que eu acordo. Normalmente eu acordo cedo porque eu tenho plantas. E elas precisam...
Plantas?
Elas precisam de água às 5:30, 6 horas da manhã, né?
Tem gato também?
Não tenho. Gato não tem. Não tenho. Não cheguei nessa cidade.
Ia virar persona chata, né? Toma café, planta e gato.
Já pensou?
Eu tenho um cachorro que eu trato como gente.
Mãe de pet.
E que tipo de cuidado você tem com as suas plantas? Você conversa com as plantas?
Converso. Aí tem que molhar ela, tem um dia de regar e tem um dia só de borrifar, né? E conversa com elas, aí quando elas estão alimentadas, aí eu vou preparar o meu café.
Isso pode ser 2 horas da tarde, a hora que você acordou.
Ou 2 horas da tarde, normalmente eu acordo muito cedo, mas se eu for dormir por acaso tiver alguma coisa, eu for dormir e acordar tarde, a hora que eu acordar, eu não vou, tipo, acordei meio dia, tá todo mundo almoçando, preciso tomar meu cafezinho com pão. Não consigo almoçar direto, isso é coisa daqui de baixo, de sudeste, sudeste, pessoal lá de cima toma café da manhã primeiro.
Olha só, rapaz.
Mas eu fui casada com um paulista e ele não, realmente não tinha hábito de tomar café da manhã. Só se saísse, fosse numa padaria, mas em casa mesmo não.
O que você mais trouxe, assim, do Nordeste pra cá, por exemplo?
Fome.
A forma de comer, né? Tudo realmente. Eu como da mesma forma que eu comia lá, então eu me alimento com muita batata doce, macaxeira, inhame. Eu como carne de manhã, tipo assim, tem uma galinha com molho. A gente chama galinha guisada, aqui chama frango ao molho, né? Aí um franguinho com molho. De manhã eu amasso um cuscuz assim.
Mas
um cuscuz
isso antes, isso depois do café.
Não, o café da manhã.
No café da manhã,
café da manhã.
Hoje, isso aí. Comer carne, eu sei que tem muita gente que come proteína no café da manhã. Agora, galinha...
Não, é do jovem chamar carne de proteína, né? Porque sempre foi carne. A gente, no caso, mistura. Agora a carne virou proteína pra ficar mais cara.
Sensacional. Ariana Nutti, senhoras e senhores, aqui conosco. A grande comediante, uma das pioneiras do stand-up comedy e também apresentadora. Ela já apresentou um programa chamado Culpa da Carlota, que era uma versão da Culpa do Cabral. Começou um programa lá no Comedy Center e ela apresentou junto com outras humoristas. Na sua humilde opinião, Ariana Nutti, por que o programa acabou? O que deu errado?
Porque, primeiramente, acho que os haters, tinham muitos haters, porque existia A Culpa é do Cabral. E na Culpa é do Cabral, isso daí é uma franquia, né? Esse programa, A Culpa, existe ele no mundo inteiro, em vários lugares do mundo. E no Brasil ele veio como uma franquia também. Então A Culpa é do Cabral é uma franquia. Quando lançaram A Culpa é da Carlota, ai que absurdo, vocês estão copiando os meninos. Não tava. Mas tudo bem, mas assim, as pessoas não aceitam. Era um programa onde existia. Era um programa pesado, assim, de falar, um contexto sexual grande também, assim como A Culpa é do Cabral, né? Então, mas aí não aceitam ainda isso saindo da boca de uma mulher. Realmente era por causa disso. Porque, por exemplo, eu acompanhava hater a hater. E eu respondia com ódio. Aí o comediante falou: para, senão a gente expulsa você. Aí eu parei. Mas tinha um hater específico que ele... em uma das piadas, a Bruna tava falando alguma coisa. Daí ela falou, soltou uma putaria que nem foi tão pesada. E aí o pessoal... Nossa, que absurdo, mulher só fala... E aí o mesmo hater, no Rodrigo Marques, na Culpa do Cabral... O Rodrigo Marques falou uma coisa tão pesada. Mas assim, muito engraçada, com piada, obviamente. Ele falou... Nossa, esse Rodrigo Marques é incrível...
A mesma coisa. A mesma pessoa. Dois pesos, duas medidas.
Então, assim, era demais. O da gente era demais. O final do Twitter era cheio de bombardeio com a gente. E aí, aguentamos 3 anos, né? E aí, chegou uma hora que não tinha mais patrocinador, não tinha mais... Enfim, aí teve que acabar.
E Ariana, você acha que mulher fazendo piada ainda hoje, ainda causa estranheza nas pessoas?
Causa. Ainda causa. Porque a mulher, ela não... Se a mulher fala de homem, a mulher só sabe falar de homem. Se a mulher fala de sexo, a mulher só fala disso. Se a mulher fala que ela é gorda, a mulher também só fala disso. Aí se a mulher fala que ela é... Mas é rivalidade feminina. É sempre isso. Qualquer tema que a gente fale, vai ter gente falando. Eu falo que eu sou crente, por exemplo, no meu show, eu falo que... E aí o pessoal fala, nossa, mas também falando de religião não é possível. Então, é assim, o problema realmente é ser mulher fazendo.
Mas você acha
mas que... hoje tá mais leve, tá? Hoje a gente consegue realmente evoluir na comédia, passando por cima disso. Antes era um pouco mais difícil, mas agora a quantidade de mulher que tem, a quantidade de mulheres incríveis que tem fazendo, tá fantástico.
Mas você acha que tem algum assunto específico que fica chato, por exemplo, de fazer uma piada sendo mulher?
Eu não acho. Eu acho, por exemplo, eu faço piada sobre o meu dia a dia. Tudo que eu conto no palco hoje, ele é verdade, tá? Então, eu falo muito sobre mim. Então, eu não vou conseguir falar sobre que eu vivi casada durante... Desde a época que eu me casei a primeira vez, 2020, eu sou casada há 26 anos, se não é a minha realidade. Então, eu vou falar de separação, porque eu já sofri uma separação, duas separações. Então, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre traição, porque eu também já fui traída. Eu vou falar, aí, mulher traída. Aí eu falo algumas coisas no meu show que eu sentia falta, e aí eu andava em casa e chegava no banheiro, o banheiro tava limpo.
É.
Mas também mulher só fala isso.
É.
Então, tudo que a gente for atingir ao homem é um grande problema, mas a gente tá... Não liga pra isso mais.
Quando acontece uma coisa muito ruim assim na sua vida, vira piada?
Vira,
ou não?
Vira piada.
Teve tem algum que recente aí que aconteceu que você falou, isso aqui vai virar um setzinho, hein?
Não, recente não, mas.